Senhor presidente, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Senado, os funcionários da casa, os que até esse horário acompanham aqui os nossos pronunciamentos. Eu estou vindo de Belém, não pude participar da votação nominal hoje, porque junto com a Universidade Estadual do Pará e com a Universidade Federal do Pará e o Movimento Xingu Vivo, nós realizamos no dia de hoje um seminário chamado Energia e Desenvolvimento, a luta contra as hidrelétricas na Amazônia, numa reflexão teórica, científica, tendo por base os estudos feitos por diversas universidades brasileiras, por diversos cientistas, que compõem hoje o painel de especialistas que debate os impactos socioambientais e analisam as perspectivas energéticas brasileiras. Assim como o debate feito através dos diversos instrumentos jurídicos que foram utilizados nesses 20 anos em relação a Belo Monte. Por isso, não consegui chegar a tempo de participar da votação, mas fiz questão de vir registrar a minha presença. E, mais do que isso, dizer da minha preocupação, senador, com uma movimentação política que me parece estar acontecendo no Senado Federal, espero que não seja verdadeira, no sentido de boicotar uma decisão da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que aprovou uma diligência a Belo Monte no dia 16, um sábado, portanto, no próximo sábado, portanto, para ouvir o outro lado da história, para ouvir as comunidades tradicionais, os indígenas, os ribeirinhos, os pescadores, que não estão sendo ouvidos pelos diversos governos que se sucederam nesses 20 últimos anos, que não tiveram a oportunidade de participar, assim como os estudiosos da questão energética, a academia brasileira não foi ouvida no debate feito pelo governo federal quando definiu o modelo energético e a implantação das hidrelétricas, tendo a região amazônica, em especial o estado do Pará, como o celeiro da exploração dos recursos hídricos e da constituição de um modelo que sequer foi analisado cientificamente pelo governo. Lamentavelmente, os estudos socioambientais feitos até agora foram realizados a partir, pasmem, das empreiteiras que têm interesse e que estão envolvidas no projeto de Belo Monte. É a galinha tomando conta, é a raposa tomando conta do galinheiro. É inusitado que o governo brasileiro, que tem no seu plano plurianual a decisão de ocupar o espaço da Pan-Amazônia, da América Latina, como foco de comercialização de energia, não tenha tido o cuidado de delegar, de contratar, cientistas, as universidades brasileiras para estudarem que impactos este ou aquele modelo, porque são vários modelos energéticos existentes no mundo, nós poderíamos optar por vários modelos energéticos, até pelo mesmo, com custo muito menor do que o BNDES anuncia gastar na hidrelétrica de Belo Monte, gerando, segundo o painel de especialistas, muito mais energia do que vai ser gerado em Belo Monte. Então, nós lamentamos que esse movimento, nesses últimos dias, tenha tirado o avião da aeronáutica que estava previsto para levar os senadores. Nós estamos nos organizando com a dificuldade do transporte na Amazônia para viajar em avião de linha, tendo que ficar muito mais tempo na região, o que já é um dificultador para o deslocamento dos senadores, um fator de dificuldades. E uma movimentação de senadores da base do governo que estavam absolutamente convencidos da importância e da necessidade de ouvir as comunidades tradicionais, tendo, nesses últimos dias, desistido da viagem. Olha, com um, com dois, com meio, com quatro, com dez, com 50, com 81, nós vamos a Belo Monte. E vamos ouvir. Eu vou exercer o meu papel de senadora da República. Eu vou ouvir as comunidades tradicionais. Eu vou visitar a área. E vou junto com o Ministério Público Federal, com a OAB, tanto do Estado do Pará como a OAB Nacional, com entidades nacionais que têm, sim, a preocupação com o povo da Amazônia, que não tem no lucro e na distribuição desse lucro entre os setores das elites brasileiras a sua prioridade. O BNDES, que é o segundo maior banco estatal do mundo, que financia o projeto de Belo Monte, tem no seu projeto de financiamento das hidrelétricas, financiamento de hidrelétricas em outros países da América Latina, no Peru, por exemplo, a juros que o povo brasileiro não tem o direito de pagar baixinhos, a 4% ao ano. Esse é um mega empreendimento que envolve vários países da América Latina. Pasmem, vossas excelências, nós não temos o levantamento da necessidade energética que o povo brasileiro precisa. Esse debate tem sido feito de uma forma tão irresponsável, tão irresponsável, e em nome do mito do apagão que o país vivenciou nesses últimos anos. Mas nós nem sabemos se o que se gera de energia nesse país, se ficasse no país a energia, seria ou não suficiente para atender o povo brasileiro. Olha, a hidroelétrica de Tucuruí, até hoje, mais de 20 anos de instalada, não gera energia, não tem energia destinada aos 7 municípios da região. Tem locais em nos municípios de Tucuruí, de Cametá, de Oeiras do Pará, de Baião, de Limoeiro do Ajuru, que não tem energia elétrica, que ainda funcionam com motor. Não tem 100% de energia na região. E aí nós temos que ficar calados, batendo palma para o governo federal e para as empreiteiras, por mais um anúncio de um megaprojeto para a nossa região. Uma região que já viveu o ciclo da borracha como a grande maravilha da geração de renda, emprego e do desenvolvimento. E o que ficou na região? Uma região que já viveu os grandes anúncios de desenvolvimento com a Transamazônica, que até hoje não é asfaltada, que até hoje não foi concluída. Agora, Belo Monte é o salvador da pátria. Belo Monte, que vai inundar uma região imensa. Belo Monte no Rio Xingu, que passa por dois estados, que tem mais de 30 populações indígenas diferentes, que vão sumir do mapa. Vão sumir do mapa. Nós não podemos ficar calados. Eu apelo aos senadores da República, inclusive os que se posicionaram contra a decisão da OEA, com notinhas prontas, sem refletir sobre o porquê o povo da Amazônia procurou a OEA. Será que o povo da Amazônia está sendo ouvido em alguma esfera de poder? Não, não está. A primeira ação contra a instalação de Belo Monte foi exatamente por isso, há 20 anos atrás. Porque não foi respeitado a Constituição Federal, que obriga que qualquer empreendimento em áreas indígenas tem que ouvir as populações indígenas. Sequer foi aprovada no Congresso Nacional a decisão. E, felizmente, nós ganhamos essa ação. Foi até o Supremo e nós ganhamos a ação. De lá para cá tem mais 10 ações. E uma atrás da outra tem derrotado a tese do governo, sobretudo quando se trata do descumprimento da lei, quando se trata do descumprimento dos itens que compõem os contratos assinados com as empreiteiras, a participação do governo na estruturação das cidades da região de Belo Monte, seja do ponto de vista do saneamento, das escolas, das unidades de saúde, dos hospitais. Ora, nós temos uma região absolutamente vulnerável socialmente, com altos índices de desemprego, de violência sexual contra crianças e adolescentes. É o foco do tráfico de meninas e de meninos para fora do país. Infelizmente, o governo não está preocupado com isso. Porque se tivesse, a presidenta Dilma abria as portas do palácio para ouvir o povo daquela região. Abria as portas do governo para ouvir os especialistas que têm, ao longo dos anos, pesquisado nessa área e mostrado a incongruência deste projeto.